Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 55. O sacerdote perito médico Dolma fez sangrar o golpe para adoçar as dores e cauterizar a ferida. Contou ao advogado que Stu estivera em São Sebastião, na casa de Dona Diogo, onde ele também era. E apesar de seus esforços conseguira obter do fidalgo roteiro. Passou a narrar a perseguição do governador até a catástrofe. E rematou com louvores à intrepidez e alto engenho do infeliz mancebo, tão premaramente roubado à pátria. Houve nessa narrativa uma lacuna relativa ao rombo da parede e ao sequestro dele P. Molilo então, o narrador tinha suas razões para não tocar por enquanto nesses pontos. A narração deixou Vazaka minha mergulhado em lucubrações profundas. Tão ocupado estava em revolver no íntimo as palavras do jesuíta, que não se recordava mais da presença deste, nem se apercebia dos olhos que ele lhe investigava na sua fisionomia as sombras das imagens interiores. De repente fizesse um lampejo naquele espírito que luziu fora. Então, o jesuíta compreendeu a necessidade de soprar a chispa. Não vos resta esperança. Mas uma voz secreta me diz que ele vive. Molina abanou a cabeça. Na eternidade, neste mundo, padre, exclamou o advogado inspirado. Pois não vedes que ele não usaria do meio supremo de imolar-se ao fogo com sua fortuna, enquanto lhe restasse um vislumbre de esperança. Estácio é mancebo de grande força de ânimo, para não precipitar-se estouvadamente. Como a noite escura, tendo ainda 2 horas de avanço, não havia de tentar escapar-se ao abrigo das trevas, antes de chegar ao desespero. Op! Molina pitou, mas logo reprimindo essa íntima pulsação, cobriu com um sorriso incrédulo a leve turbação do rosto. Grande é o vosso amor por esse jovem, doutor, a julgar pela vossa fé. Onde quereis que ele tenha escapado? Sobre a imensidade dos mares. O advogado tornara-se do primeiro anelo, e logo conheceu a imprudência que cometera. Murmurou inclinando a fronte. Quando esses 2 homens se olharam de novo, ambos sentiram que já não eram os mesmos, que há poucos instantes comungavam a hóstia de caridade, um sofrendo, outro consolando, um aflito, outro ungido. O pai e o sacerdote haviam desaparecido, deixando em seu lugar 2 engenhos superiores, de elevada esfera, 2 gladiadores rivais nas lutas da inteligência, os máximos representantes da civilização do século XVIII. O frade e o advogado. Molina derrubou a fronte, sinal de que se armava com o escudo de palas para entrar na liça. Foi um erro nosso, doutor Vascaminha, não termos há 15 dias sido francos um com o outro. 2 espíritos como os nossos não devem nem carecem de lutar à sombra e de emboscada, mas em pleno dia e campo aberto. De quem provei a culpa? De vós, de mim, não sei, talvez de ambos, se é quem vou e minha só. Eu que vos vi primeiro na arena, antes que me enxergasseis, devia ter mandado soar trombetas e reptar-vos cortesmente. Não o fiz, somos ambos punidos, o segredo após o qual ambos corremos, para sempre ser sepultado no fundo do mar. Devo dizer-vos, P. Molina, que vos enganais. Nem corri jamais após algum segredo, nem dele ouvi falar, além do que acabastes de me referir, senão as vozes do povo em outro tempo. Estácio não vos confiou a existência do roteiro de seu pai? Perguntou o jesuíta. Dou-vos minha palavra que Estácio não me confiou semelhante coisa, e quando tal sucedesse, padre mestre, este homem que vos fala não havia de já furdar 70 anos de uma pobreza honrada e laboriosa na lama de uma riqueza sórdida, se não criminosamente adquirida. Longe de mim tal pensar, doutor. Quando a vós me referi, foi como tutor e pai espiritual de Estácio. Tutor não o sou, mas Álvaro de Carvalho, pai sim, porém espiritual, que bem sabeis não herda do filho. A respeito, pois, de bens da fortuna, nunca tomaria o encargo de os gerir. O P. Molina acreditou que Vascaminha encerrara em uma negativa formal, a menos que realmente Estácio não tivesse calado dele o segredo. Tudo é possível ao egoísmo desconfiado da perversidade humana. E do licenciado, foi a vez do P. Figueira, já cansado de esperar a parte. O negócio grave que o confessor de Dona Luísa de Paiva tinha a comunicar não era outro senão a situação melindrosa que chegara ao negócio daquela deixa pia, em princípio tão habilmente agenciada pelo padre. As coisas tinham um aspecto desagradável. Tornemos a fatal alvorada. Vira, depois da brusca partida de Cristovão, ficou pasma e gelada. Mas afinal o sangue inflamou-se e incendiou-lhe o cérebro. Ela ergueu-se esvairada. Sua mãe entrava nessa ocasião, prevenida pelos fâmulos. Vinha decomposta saindo do traje e da fisionomia. Uma pavorosa e ademudada semblante em máscara de fúria. Ela precipitou-se no aposento com a ferocidade da loba que penetrasse no redil de uma ovelha. Mas essa donzela frágil e submissa, que ela pensara ter escravizado à sua vontade, macerando-lhe a carne com o gen, flagelando-lhe o espírito com o terror, ergueu-se em frente como Jadro fizera uma vez, em que o punhal erguido e o ameaçava o peito de seu amante. Cruzando com o olhar feroz da mãe seu olhar ardente, soltou numa golfada de riso sardônico estas palavras pungentes. Agora, pertenço a ele eternamente neste mundo e no inferno. Eis vossa obra, mãe, pensava a mísera donzela, em sua inocência, que só as virgens podiam ser esposas do Cristo. Na sua veemente fião se condenara de bom grado às penas eternas, contanto que testas encadeassem para todo sempre aquele a quem amava. Não sabia que sublime é o Deus do cristianismo, o Deus do perdão, para quem o arrependimento afina a boa têmpera da virtude. O golpe aturdiu a viúva. Por algum tempo ela não viu mais que o lado temporal da desgraça que a acometia, a desonra de sua casa, a qual, não obstante seu beatismo, ela era sensível. Foi depois que as consequências do mal se desdobraram a seus olhos com aspecto assustador. Elvira caiu com uma febre abrasadora. Essa enfermidade súbita, transtornando a viagem concertada, demorava a realização de seus projetos. De repente surgiu-lhe no espírito a ideia da maternidade. Se Elvira trouxesse no seio o fruto do amor, sua raça não se extinguiria. O sangue judeu que corria nas veias continuaria a reproduzir-se apesar do voto feito de extingui-lo na sua geração, consagrando a religião. O que passou então no espírito dessa fanática mulher? Ninguém o sabe. A verdade é que nas crises em que a filha piorava, seu semblante tomava um aspecto de doce resignação, na qual, se não aparecia contentamento, havia consolo. Quando, ao contrário, a enfermidade declinava, seu rosto se anuviava e os olhos tinham sinistros lampejos. O estado de Elvira ainda era melindroso. O jesuíta, tremendo das consequências de um fanatismo que insuflara, julgou o acertado descarregar desse peso a consciência, consultando o voto mais autorizado e colocando-se à sombra do superior. Padre Figueira, de visitador com severo aspecto, penso que seu zelo excedeu-se. O serviço, que trabalhava em prol da companhia, era sem dúvida importante. Carecemos dos avultados bens temporais, porque também grande é a cópia de privações que temos a suprir neste mundo. Mas não devia baratear a cintura de uma donzela, e talvez a salvação dessa alma transviada. O jesuíta vergou a cabeça. Não foi minha culpa, revisitador. Queri ver. Reverência, visse meus esforços para conter a impaciência da mãe. Então a viúva é a mais empenhada. Não sei aonde pode chegar um dia o fervor de sua devoção. Às vezes, quando está sentada à cabeceira da filha enferma e vejo os olhos que lhe tem cravados nas feições desbotadas, asseguro-vos, revisitador, que essa mulher me faz tremela. Diz o Pela, Molina erguendo-se com autoridade. Instantes depois, os dois jesuítas seguiam caminho da casa da viúva, onde chegaram às 6 horas da tarde. Dona Luísa veio abaixo recebê-los, muito honrada com a visita do padre mestre Molina, o insigne pregador, que ela com tanta bebeatidúgio na festa da Epifânia. A pedido, a Figueira. Levou-os ambos até a câmara, onde jazia prostrada a mísera Elvira, tão desfeita de seu belo e gentil parecer, que o mesmo Cristovão talvez a não reconhecera. O visitador chegou à borda do leito e, debruçando-se sobre a enferma, tomou-lhe a mão transparente de magreza. Como vos sentes hoje, minha filha? Rustemblante de Elvira, que ao avistar o hábito preto dos jesuítas se velara de ódio e terror, esclareceu-se de repente com um raio de esperança. Aquela voz cheia de unção e doçura e o sorriso paternal que a orvalhava, insinuasse no coração desolado da aflita donzela. Ela sentiu que naquele instante era realmente o ministro do Senhor que lhe falava e, aproximando dos lábios vão venerável, beijou-a contrita. Dona Luísa, que não compreendera, trocou um sorriso de contentamento com o P. Figueira. Esperai em Deus que não desampara a sua criatura, filha. Só dele espero, padre, o perdão ou o castigo de minha culpa. O permurou o visitador. Afastou-se então com a viúva companheiro para o outro canto da espaçosa câmara, onde tomaram assentos. Sei, irmã. P. pelo P. Figueira, das vossas pias intenções e da escolha que fizestes de nossa humilde casa para realizá-las, o que me excitou o desejo de ver-vos. Realizadas já estariam elas se dependessem unicamente de mim, mas obstáculos sobrevieram, de que a vez de estar bem informado. Tem vida, e também é esse um dos motivos da minha vinda aqui. Vosso fervor pela religião é muito louvável, e vos será levado em conta, mas não vos parece que a força de vontade, rara em uma frágil donzela, e em vossa filha levada ao ponto de imolar a honra e talvez a vida. Avisos do céu e mostras de que Deus se opõe ao sacrifício que lhe ofereceis. Mostras, São Padre, de que o cancro já criou duras e fundas raízes, e não poderá ser extirpado sem cruas dores. Mas sinto-me com ânimo bastante para o martírio. O visitador complou com severidade a exaltação fanática daquela mulher. Estou acreditando que não é o espírito de religião quem fala pelos vossos lábios, senão o mau espírito que para melhor a criatura se disfarça com ares de devoção. Cuidais vós, insensata mulher, que o Deus dos cristãos, o Deus de clemência e misericórdia, exija o seu sacrifício de vítimas manas, como os ídolos pagãos.
Exige o sacrifício do Lobo Fogo, pois Manu mandou instituir a Inquisição.
Duas rugas profundas se abriram ao longo das faces pálidas do visitador, como sucos de duas lágrimas ausentes. Ali sumiu ele as amargas ideias que lhe borbotaram aos lábios. A Inquisição foi instituída em um tempo em que a palavra de Deus não germinava, ou porque a terra era sáfara, ou porque a semente estivesse eivada, e foi para castigar os aros que abandonavam o grêmio da igreja, não para punir na inocente de geração a infelicidade dos pais. Se apesar das gotas de sangue judeu que vos correm nas veias, vos anima o verdadeiro amor de Cristo, a igreja vos abre o seu regaço, como a qualquer descendente de mouros ou deste gentil da América. Pôs a viúva os olhos surpresos no P. Figueira, este de cabeça baixa, desde o princípio, parecia querer sumir-se pelo hábito adentro. Não achando apoio no seu confessor, Afanate tirou da sua consciência a réplica. Ah, que mal conheceste sangue judeu! Nem o podeis vós que não o sentis correr em vossas veias. Uma solta dele é a faísca acesa, que ao menor sopro levanta a labareda e requeima a vida. Tendes prova nesta carne rebelde que, apesar dos anos, da abstinência e do cilício, se revoltara, se a não tivesse ou constantemente refreada pela contemplação de Deus. Também a atendes no recente exemplo daquela mísera, que nem meus severos preceitos, nem natural recato, impediram de se perder tão cedo. Quem sabe onde a levará ainda a impetuosidade desse sangue danado. Vossa filha foi e é uma virtuosa donzela, incapaz de semelhantes desregramentos. Não sabeis então, exclamou a viúva. Vê, reverência conhecia, perguntou Up Figueira.
Sei tudo,
respondeu o visitador. Não conheci esta donzela a quem vejo pela vez primeira, mas o que não for cego há de ver, que é preciso o heroísmo da virtude e a candura da inocência para fazer como ela, ao amante, o sacrifício de seu amor. A viúva quis replicar, Molina a interrompeu. Vossa criminosa insistência já custou a inocência a vossa filha, vai custar-lhe ainda a vida. Que seria de vós, infeliz mulher, mãe desnaturada, se aquela vítima de vossa crueldade, confundindo o fanatismo com a verdadeira e santa religião, a renegasse cheia de horror na sua última hora e expirasse descrente? Quem responderia ao senhor por essa alma perdida, senão vós? Esmagando a devota com ameaça tremenda, o visitador deixou sob o peso suas palavras e outra vez aproximou-se do leito. Elvira, entreabrindo os olhos lânguidos e pondo-os naquele semblante, como os poria no céu, El, achou em sua alma tanques de prazeres e alegrias um sorriso para trazer aos lábios. Restabelecei-vos desde depressa para a aventura, minha filha. Sereis esposa daquele a quem amais, e eu mesmo abençoarei vossa feliz união. Quem dissera que era esse o mesmo frade que na igreja do colégio durante o sermão fulminara com sua imprecação a infeliz mulher, que outro crime não tinha senão amá-lo?